Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Agora é a hora da gente comentar o mercado do boi. Vocês que acompanham aqui o site sabem que essa semana atingimos mais um preço nominal recorde aí para arroba em São Paulo, batendo os R$ 260. Tem fôlego para continuar subindo? Tem gente que acredita que sim, mas quem vai conversar comigo agora é o Iago Travagini, lá da Agrifato, e o Iago tem alguns sinais de que essa corda já está bastante esticada e que esse movimento de alta, pelo menos nesse ritmo que a gente tem visto acontecer aí nos últimos meses, nas últimas semanas, pode estar com os dias contados. É isso, Iago? Seja bem-vindo, obrigado pela participação. Que sinais são esses, Iago?
Boa tarde, né? Bom dia aí para quem está no horário a menos. Mas assim, muito obrigado pelo convite, Alexandre. O que a gente tem visto de mercado de boi é que a gente estaria entrando agora no movimento de esticamento dessa corda. O que que está acontecendo, né? A gente subiu aí desde maio R$ 70 no valor da arroba. A gente saiu de 190 para chegar nos 260 agora. E aí está se consolidando, a gente está sim atingindo um novo patamar de negociação, mas desde as últimas 2 semanas a gente começa a ver leves sinais, e é importante, são sinais, não são fatos concretos que ainda falam que a arroba vai cair, mas são leves sinais de que sim, a arroba pode estar chegando no movimento de no momento de extenuação, né? Que a gente fala que seria esse ponto de que a arroba poderia começar a ficar mais estável e aí talvez começar a partir por um movimento de desvalorização. E por que eu pontuo isso? Primeiro movimento que a gente já tinha pontuado lá atrás, o atacado ele começa a sofrer, e ele já está sofrendo, na verdade, leves desvalorizações ou até mesmo encontrando uma barreira para que o preço lá para o varejo não consiga avançar. O consumidor, principalmente o consumidor de uma classe mais baixa, o cara que consome o dianteiro, que aí são os cortes de coxão duro, a senha, a paleta, ele não está conseguindo consumir uma carne cada vez mais cara. E ele está migrando. A gente já viu o frango valorizar muito nos últimos dias. Então, esse era um dos primeiros sinais. A carne tendo dificuldade para se valorizar e acompanhar o movimento de alta do boi gordo. Agora, outro movimento que se iniciou na última semana é um movimento de, no mercado futuro, diminuição do mercado nas exposições de calls, que são as opções de compra, que é quando você quer se proteger de alta, para um aumento da exposição a puts, que são os movimentos de proteção contra baixa. Então, se o mercado baixar, eu tenho opção de vender no valor da minha put, do strike da minha put. Então, é um movimento que a gente já está no maior nível no maior nível de put, no comparativo, desde 29 de abril, desde o final do mês de abril. As puts agora são em torno aí de 43% do total, né, das opções negociadas. Isso é outro indicador de que sim, a gente poderia estar vendo um mercado cada vez mais reticente e menos crente de que a arroba vai subir ainda mais.
Só
Tudo isso são
para entender direitinho, Iago, esse fator das opções aí, com a call, você tem a indicação de que o produtor, ou enfim, quem compra a call, ele está se protegendo de um movimento de alta. Com a put,
Exatamente.
é o contrário, o produtor ou quem compra está se protegendo de uma possível desvalorização.
Exatamente. E aí não só o produtor, como você disse, né? Qualquer participante do mercado que aí visualize uma valorização da arroba, ele pode se proteger, e aí pode ser os frigoríficos, ou ele pode, no caso, especular, né? Ele compra uma call achando que vai valorizar tanto, ele gasta um dinheiro ali, e aí a valorização, ele recebe um prêmio por ter comprado essa call, né? Aí varia conforme o valor do prêmio que ele estabeleceu. Mas basicamente é esse movimento. Se o mercado está comprado em call, ele acredita que vai subir ainda mais. E se o mercado está comprado em put, ele acha que pode cair. Então o movimento que a gente viu é uma diminuição no volume de calls negociadas e um aumento das puts. Ainda não está 50-50, mas já está no nível que é o maior para as puts, né? Que é o maior nível de porcento de participação das puts desde final de abril desse ano.
Muito bem, interessante. Daí, então, a gente tem essa questão da carne no atacado, que não consegue mais acompanhar a alta da arroba, tem esse movimento no mercado de opções, e tem a questão dos frigoríficos, das margens. Como é que está isso, Iago?
Exatamente, esse é outro ponto que a gente já tem batido na tecla do atacado, né? E quem é influenciado diretamente por essa margem são os frigoríficos. A gente já começa a ver notícias de frigoríficos reduzindo o abate, de frigoríficos parando o abate, dando férias coletivas ou até mesmo saindo das compras. Então, é um movimento natural dos frigoríficos eles pararem de queimar a caixa para esperar ver o que o mercado vai virar. Isso, querendo ou não, é um artifício e pode ser usado pelos participantes do mercado. Como a oferta está baixa de gado gordo no país e a carne não está conseguindo acompanhar a alta, às vezes eles saem do mercado até para deixar o mercado um pouco mais parelho. Então, é o que nos preocupa atualmente, se os frigoríficos vão sair e se isso vai ser suficiente para a gente ver uma desvalorização no boi gordo. Eu acredito que assim, a gente não vai ver uma desvalorização, mas eu acho que a gente está chegando num final de movimento de alta. Todo mercado tem sua máxima, a gente já está rompendo máximas atrás de máximas e agora a gente tenta visualizar até onde iria. É difícil prever? É difícil prever, mas eu já enxergo e a gente aqui já enxerga que a gente estaria chegando num mercado muito esticado.
Muito bem. Só para a gente entender essa questão da margem dos frigoríficos, como é que se mede isso, Iago? E como é que nós estamos nesse momento?
É, assim, os frigoríficos, a gente estabelece um cálculo, até porque eles não abrem exatamente a conta para a gente, mas a gente estabelece um cálculo baseado no principal produto deles, que é a carne, né? Eles pegam, funcionam como intermediador, eles pegam o animal, abatem e aí vendem a carne. Então, o que a gente faz? A gente pega o dianteiro, o traseiro e a ponta de agulha, determina os pesos baseado em estudo científico, de quanto seria mais ou menos o peso dessas carnes em todo o animal, e aí a gente pega o valor que está sendo vendido essas carnes e faz o cálculo de quanto seria esse boi remontado, certo? Então, assim, remontamos o boi juntando dianteiro, traseiro e ponta de agulha e os seus valores e pegamos aí a arroba do boi gordo. E como é que a gente calcula essa margem, pelo menos uma margem bruta da carne? A gente pega esse valor que deu a carne no atacado e subtrai pela carne pelo preço pago pelo boi gordo em São Paulo. E o que a gente tem visto é que, pelo menos desde maio, essa margem tem ficado negativa. Então, eles estão trabalhando, pelo menos na margem da carne, no ponto negativo. O que é, de certa forma, até comum, que aconteceu desde 2016 para trás. Era comum acontecer isso, mas agora o movimento está se intensificando, diferentemente do que aconteceu nos últimos 3 anos. Os últimos 3 anos foi uma margem positiva e agora começa a margem ficar negativa. É uma queima de caixa, digamos assim.
Só para a gente entender, não é que o frigorífico está tendo prejuízo, certo? É porque o lucro deles acaba vindo com a venda dos subprodutos, no final das contas.
Exatamente. Só... A gente tem a conta do couro, do sebo, que é importante aí, que dá grande parte dessa margem de lucro. Só que a gente tem visto que a margem da carne está ficando cada vez menor e cada vez mais negativa, na verdade.
E isso influencia no poder de compra do frigorífico, Iago?
Exatamente, querendo ou não, você trabalhar numa margem negativa, você acaba queimando caixa, né? Que é uma expressão comum quando você compra um animal e vende a carne num valor menor do que você comprou. Então, afeta diretamente o poder de compra do frigorífico. Aí, esse é o ponto que a gente volta lá atrás. É normal agora frigorífico reduzir, pular dia de escala de abate, reduzir compra, dar férias coletivas, e é um movimento natural que o mercado vai se ajustando daí.
Como é que está essa margem bruta hoje?
Hoje, no mês de setembro, né, a gente trabalha aí com uma margem negativa de 2,4%, 2,5% de margem bruta da carne para o boi gordo.
Negativo?
Exatamente, no negativo.
Tá. E esse movimento já vem desde maio que você falou?
Sim, é um movimento que a gente calcula aqui, baseado nesses preços da carne, pelo boi gordo, quanto daria? Desde maio está negativo. Os últimos 3 anos, trabalhou no positivo. Não que não seja comum. É comum, às vezes, o frigorífico trabalhar com uma margem negativa, só que, principalmente da carne. Só que aí, esse é o ponto, né? Quanto mais negativo vai ficando, mais vai pressionando caixa, e aí mesmo os subprodutos, o couro, o sebo, sangue, tudo mais que ele comercializa, vai dando cada vez menos valor para essa carne, para esse frigorífico. Então, uma estratégia é aquela que a gente volta, né? É parar, às vezes pular, dar férias coletivas, então é comum mesmo.
Muito bem. Já que está vindo desde maio essa pressão negativa aí, isso significa que essa margem negativa já analisou?
Sim, é, de certa forma, ela é normalizada justamente por conta da oferta de animais. Então, às vezes, o frigorífico ele pode optar por não parar e vai queimando caixa porque está muito difícil achar gado. Então, às vezes, é comum você queimar caixa na carne porque está dando lucro lá no couro e sebo. Às vezes, pode acontecer. Mas pode chegar um momento que se torna insustentável você levar essa conta muito além, entendeu? Então, por isso, por estar tá queimando caixa, de certa forma, desde de maio na carne, a gente fica muito mais atento a esse movimento quando ele perdura por muito tempo, porque vai acabando... É, filtrando os operadores, né? Vai acabando filtrando aí, tirando da competição outros frigoríficos, e aí vão ficando os que vão resistindo. E hoje quem resiste melhor é o pessoal que faz exportação, né? Que tem uma margem melhor, digamos assim, por conta do dólar.
Na verdade, o que eu quis entender é se esse movimento vem negativo desde maio, já é um movimento que já influi na análise anual, então.
Exatamente, já a gente já vê que a margem desse ano já está negativa. Ela estava positiva até abril, virou para o negativo. É comum ter meses que viram para o negativo, até porque às vezes o preço aumenta do boi gordo, e aí é normal às vezes ter meses em que fica negativo, mas é uma análise que já está influenciando no, na média anual. E assim, o frigorífico ele não para de abater justamente porque às vezes consegue uma negociação melhor ou consegue vender carne melhor. E aí a questão que a gente volta é exatamente aquela da filtragem. É se o frigorífico vai optar ou não pela venda, se ele vai comercializar o animal ou não. Então, a gente está chegando no movimento de extenuação, é um movimento que perdura aí há algum tempo. E aí é aquela coisa, será até quando a gente vai? O mercado está esticado, então são sinais, leves sinais que vão pontuando para a gente, na nossa opinião aqui da Agrifato, de que a gente estaria sim chegando num movimento de pico de preço, de máximo.
Muito bem. E essa margem anual aí tá quanto, Iago?
Hoje a gente fala em torno até agora, né, mês de setembro, de menos 0,6.
Menos 0,6. E é a primeira vez depois de 3 anos positivo.
Exatamente. Depois de 3 anos em que a margem foi positiva para os frigoríficos, o que não é de se assustar, até porque foram anos de descarte de fêmeas, anos em que se pagou menos pelo boi gordo e a gente teve valorização do preço da carne nesse período. Então, assim, agora eles estão tendo uma margem negativa. Então, é pressão. Vai ser queda de braço, vai ter queda de braço, vai ter pressão dos frigoríficos agora por conta dessa margem negativa. Então, agora é um movimento que a gente pode entender como uma pressão cada vez maior partindo dos frigoríficos.
Agora, o Iago está dizendo o seguinte, gente, não é que daqui para frente acabou a alta, não vai ter mais alta e o preço vai despencar. Não é isso. É que ofertar mais pela arroba está ficando mais difícil para os frigoríficos. Mas isso não significa que diante de uma oferta muito mais restrita, eles não tenham que fazer isso, né, Iago?
Exatamente, o que a gente tem, o que eu tento pontuar aqui é que assim, essa margem está negativa, mas diante de uma oferta totalmente restrita, aí o que pode acontecer é o mercado se regular, o frigorífico vai que pode. Eu não estou negando que pode chegar no 270, eu acho que sim, pode chegar no 270, 275, mas a gente fica cada vez numa situação cada vez mais apertada. Não à toa. Tá cada vez mais difícil a gente ver preços rompendo aí no, naquele patamar que a gente via 5, 6, R$ 7 numa semana de aumento. Então tá subindo 2, agora tá subindo 3. A gente semana passada, semana retrasada, a gente falava de uma arroba já de 250. Essa semana a gente trabalha no 260 para exportação, mas o comum é 205, 255. Então assim, tá avançando a passos menores. Isso já é um indicativo de que sim, o boi pode avançar mais, mas está cada vez mais limitado, na minha opinião, de demanda, por conta da demanda, que está cada vez mais limitado que o boi avance muito mais.
E o próprio mercado futuro ainda não chegou nesses 260, né, Iago?
Exatamente. O mercado futuro ele está se baseando aí na gente, o que a gente tem visto é no máximo a 258, 257,90 agora, né, nesse primeiro momento, para novembro. Justamente acreditando que a demanda, porque mês de novembro é um mês de demanda forte, frigorífico se preparando para o final de ano. Então o mercado acha, assim, na minha opinião, que ele está se preparando para uma demanda mais forte lá e o frigorífico vai ter que pagar mais, vai ter que pagar R$ 2, R$ 3 a mais do que está pagando hoje. O que de certa forma pode fazer sentido, mas se a demanda não for positiva, não for do jeito que está esperando, pode ser que esse preço preço talvez esteja super valorizado, que a gente fala, né? Que seria um preço acima do que está atualmente. Mas assim, é aquela coisa. É, a gente acredita que a oferta vai pressionar muito. Eu acho que a gente está chegando perto de um pico. Mas mesmo que a gente chegue nesse pico, eu não acho que a partir de que chegou a gente vai cair muito. A gente vai manter o movimento de estabilização nominal de preço, um preço ainda elevado para 2021 aí.
Assume um novo patamar e tenta trabalhar nele por um período maior aí.
Exatamente, até porque assim, a falta de chuvas também penaliza esse pasto agora, que seria o animal que seria lá entregue em dezembro, janeiro, ele vai ter que ser postergado pela falta, pela seca que ainda perdura nos principais estados produtores de pasto, né, de boi gordo vindo de pasto. Então, lá na frente a gente vai ter uma postergação, então pode ser que dezembro, janeiro ainda tenha um movimento fortalecido de preço de boi gordo.
Muito bom. Meu caro Iago, obrigado pela sua participação, pontos muito interessantes para a gente analisar, como disse o Iago, não é uma tendência, mas já são sinais de que o mercado está estressado demais para continuar subindo, ou pelo menos com a mesma força e o mesmo ritmo que a gente viu acontecer aí nas últimas semanas. Muito obrigado por enquanto e volto sempre, Iago.
Obrigado pelo convite, Alexander. Sempre um prazer falar para o público selecionado aí do Notícias Agrícolas. Um abraço.
Valeu, abraço para você. Iago Travagini é lá da Agrifato. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro em São Paulo. De olho na tela, setembro R$ 255,00, uma alta leve de 0,08%. Outubro, R$ 256,00, alta também leve de 0,04%. Novembro, R$ 257,90, alta de 0,23%. E o dezembro, R$ 256,70, subindo 0,27%. O indicador CPEA ontem teve alta de 0,12%, fechou a R$ 256,00. São os números de hoje do Mercado do Boi, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive, aqui no Notícias Agrícolas.